Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Professor José Eli, na semana passada, o senhor tratou de questões no âmbito internacional e ficou de comentar a segunda Assembleia Geral sobre Meio Ambiente, que ocorreu durante toda a semana passada em Nairobi, onde fica a sede do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, certo?
Pois é, Márcia. Conforme o noticiário, o saldo político parece não ter sido nenhuma Brastemp. Porque o representante do G77 saiu de lá cuspindo fogo, denunciando uma falta dos meios necessários para fazer com que as decisões saiam do papel. Citando ele, em abre aspas, as nações ricas têm discurso de priorizar o meio ambiente, mas não avançam quando o tema é recurso financeiro. Acontece que é um erro colossal avaliar uma instância como essa Assembleia, que chama UNEA 2, dando bola para o ponto de vista desse velho de guerra que é o G77. Aliás, em duas semanas exatamente vai fazer 52 anos. O discurso do G77 é um samba de uma nota só. Sempre malhar o Judas da má vontade do Norte com relação ao desenvolvimento do Sul. O G77, na verdade, é uma espécie de mega sindicato fundado em 1964 por 77 países que diziam não se alinhar na Guerra Fria aos Estados Unidos ou à União Soviética, mas que agora amontoa 132 países dos mais díspares, situados na África, Ásia e América Latina. Qualquer posição que vá além dessa espécie de mantra anti-imperialista só provoca racha numa tão vasta casa da mãe Joana. Por isso, a retórica do G77 é puro disco rachado, sem relevância para avaliar um evento como a UNEA 2, ou mesmo qualquer outro evento multilateral, como foram, por exemplo, mais dois que também ocorreram na semana passada, o da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em Genebra, e um de preparação da próxima Conferência do Clima, a COP22, que foi feito em Bonn para preparar essa Assembleia que será em Marrakech no final do ano.
Isso quer dizer, então, que os resultados dessas três reuniões podem ter sido melhores do que faz pensar o discurso dos representantes do G77, professor?
Olha, faz muito tempo, eu ainda era bem jovem, e me queixei da falta de resultados efetivos em alguma reunião desse tipo, e eu ouvi de um diplomata desses bem tarimbados uma coisa que eu jamais esqueci e que eu gostaria muito que os ouvintes também gravassem bem. Primeiro, é inevitável que o multilateralismo quase sempre produz encontros dos mais lamentáveis, pois quando umas 190 nações tentam decidir qualquer coisa, é obrigatório que elas sigam um mínimo denominador comum. Então, essa é uma regra rarissimamente quebrada, mas é só a primeira parte da conversa. A segunda parte, que o diplomata, no caso, saudoso, enfatizou, é que quando a gente examina mais atenciosamente a experiência histórica, percebe-se que em todas essas reuniões multilaterais, mesmo nas piores, sempre surge alguma coisa nova. São passos modestos que na hora parecem desprezíveis, mas que depois acabam se mostrando cruciais para o progresso da cooperação. Cooperação entre as nações na busca dessa tão almejada comunidade internacional, né? Que é alguma coisa que está longe de existir, muito embora se abuse tanto dessa expressão. E além dessa recordação, eu gostaria de enfatizar que uma globalização civilizada também está caminhando mediante acordos bilaterais e agora mais do que nunca via plurilateralismo, que deixou de ser regional. O que quer dizer isso? No passado, esse termo plurilateralismo evocava iniciativas como, por exemplo, a da União Europeia. Mas hoje se manifesta na formação de plataformas do tipo Aliança Transatlântica ou Parceria Transpacífico, que são coisas que superam o atual compasso de tartaruga da multilateral Organização Mundial do Comércio, a OMC.
Professor, agora do seu ponto de vista, eu gostaria que o senhor comentasse quais foram os avanços percebidos, mesmo que marginais, desses três encontros multilaterais da semana que passou.
Pois é, então, só em Nairobi, que foi o nosso começo de conversa, só lá foram adotadas 25 resoluções. Então, mesmo que eu tentasse só mencioná-las, sem explicar, isso já exigiria várias dessas colunas semanais. Por isso, eu vou destacar um aspecto que parece transversal aos três encontros. Um entendimento coletivo, cada vez mais apurado e consensual, sobre o quanto a saúde cada vez mais depende do meio ambiente, e em particular do aquecimento global. O relatório Ambiente Saudável, Povo Saudável, de uma parceria do PNUMA com a OMS, mas que também contou com contribuições do Protocolo de Montreal sobre a camada de ozônio e da Convenção da Diversidade Biológica, demonstra que será gigantesco o número de mortes prematuras evitáveis se as economias forem descarbonizadas, se as substâncias tóxicas forem efetivamente controladas e se for possível deter a alarmante degradação dos ecossistemas.
Sustentáculos, por José Elida Veiga.